aqui na CBN Campinas, a gente fala sobre a movimentação política aqui na região, mais movimentação lá na região de Piracicaba. Estamos em contato neste momento com o deputado federal por Piracicaba, Antônio Carlos Mendes Tami, que deixou o PSDB e agora faz parte do Partido Verde. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, é um prazer falar com você.
Deputado Mendes Tami, por que essa troca de PSDB para o PV?
Na verdade, quando nós entramos para a política há 30 e tantos anos atrás, foi com o ex-deputado, ex-prefeito, ex-vereador Francisco Salgo Castilhão. E a pergunta que fazíamos na época não era qual é o partido que é melhor para nós, mas qual aquele que nos dá melhores condições de fazer o máximo que pudermos para melhorar a vida de um número maior possível de pessoas. E esse é o princípio que prevalece até hoje. Na realidade, o que nós estamos enxergando é a possibilidade do PV ser um partido que venha contribuir para o pluripartidarismo, para a diversidade de opiniões, para fortalecimento da mulher na política brasileira, para a defesa das causas ambientais, e para a defesa de um Brasil cada vez mais livre e onde a potencialidade de cada uma das pessoas possa se revelar e ele tenha direito a uma participação cada vez maior e não fique preso a um estereótipo que realmente está sendo mudado pela população. Nós vemos a cada manifestação popular, não apenas o repúdio a uma forma de governar, mas acima de tudo a uma forma de a um modelo de participação do Estado na vida das pessoas. E é isso que a população quer mudar. Não aceita mais corrupção, cada vez exige mais honradez, decência e dignidade na vida pública, e exige resultados, e é isso que nós queremos, participando de um partido onde a gente tenha maior possibilidade de ajudar as pessoas a terem um futuro melhor.
Deputado, o senhor estava no PSDB desde o começo da década de 1990 e alguma coisa aconteceu para o senhor ter aí saído do PSDB, afinal o senhor agora explicou por que foi para o Partido Verde. O porquê então dessa saída do PSDB? O problema foi com os rumos da política aí nacional do PSDB ou o problema é mais na cidade de Piracicaba, porque a gente vê também o prefeito atual de Piracicaba, Gabriel Ferrato, que também deixou a legenda acusando o ex-prefeito Barjas Negre de ingerência e tentar tomar o poder do partido.
Não, na verdade, não é por questões municipais e principalmente por questões de disputa de direção, disputa de poder, porque eu não sou candidato a prefeito. Eu acho que eu já fiz o meu papel, já fui candidato a prefeito, já venci as eleições, fiz o sucessor, já realizei minha contribuição para melhorar a vida dos piracicabanos. Agora o que a gente faz é tentar melhorar a vida dos brasileiros como deputado representando a região, principalmente representando o conglomerado de Piracicaba, Limeira e Rio Claro. E nesse trabalho, o que a gente quer é justamente isso, ter chances de produzir o máximo, de dar o máximo para poder melhorar a vida das pessoas. Não foi a nível municipal que esse problema surgiu, nem a nível estadual. Na verdade, nós temos tido alguma dificuldade a nível nacional. A nível nacional, o PSDB tem tido algumas dificuldades para mostrar-se como partido de oposição, e essa foi a condição que nós colocamos para o PV. Nós vamos para o partido, mas queremos ser oposição. A mesma coisa aconteceu com Álvaro Dias, que é senador e que foi para o PV também, e que condicionou que a sua entrada no partido fosse continuar como um líder de oposição. Não, isso não quer dizer que a gente vá, a nível municipal, querer mudar os rumos que já vêm sendo traçados os rumos traçados pelos líderes do PV. Mas nós queremos continuar sendo, acima de tudo, deputados e senadores de oposição.
Então o senhor descarta participar da eleição neste ano?
Sim, esse ano eu não vou participar. Essa mudança não é uma mudança por razões pessoais para participar das eleições. Tanto assim que nós não estamos utilizando as prerrogativas que têm aqueles que são candidatos às eleições deste ano, para as eleições de vereadores, de prefeito, de vice-prefeito.
Então, como o senhor disse aqui, deputado Mendes Tami, a ideia é ser uma oposição ao governo Dilma Rousseff. Qual a análise que o senhor tira depois do que tivemos no domingo, as megas manifestações em todos os cantos do Brasil, a maior manifestação, né, da história de São Paulo e também do país, e um dia depois a reação do governo com essa possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser ministro de Dilma Rousseff?
Em primeiro lugar, a população está indignada com a forma como o país vem sendo conduzido. Essa institucionalização da corrupção, em que a Petrobras, maior empresa brasileira, é apenas um modelo, é uma vitrine. Isso tem acontecido em todas as partes, no DENIT, em outros ministérios, todo lugar onde há recursos públicos, foi instituída uma percentagem desviada para os gastos do partido. E a população não se conforma com isso, não acha que esses dirigentes, esses políticos ou governantes que estão administrando o país já têm o seu recursos suficientes, já são bem pagos para não precisar roubar. Ao contrário, eles deveriam estar do outro lado da mesa defendendo o erário, defendendo os recursos públicos para que eles fossem aplicados diretamente naquilo que melhora a vida das pessoas. Para você ter uma ideia, uma das pesquisas que nós consideramos as mais relevantes foi feita pela FGV, e levou em conta apenas os superfaturamentos. Aquele dinheiro que é desviado por fora, o PF, nas terceirizadas, por exemplo, não dá para se medir, porque é um dinheiro clandestino. Mas medindo só o superfaturamento, chegou-se a 80 bi, com B de bola, por ano. Ora, o orçamento do governo federal na saúde é de 115 bilhões por ano. Então é quase o orçamento da saúde. E quantas pessoas vêm morrendo por ano, por mês, por dia, porque não conseguem fazer uma hemodiálise? Estão na fila. A minha cidade, por exemplo, tem mais gente na fila do que gente fazendo hemodiálise. E o problema não é apenas a tabela do SUS, é o teto da tabela. Então, a instituição que é conveniada com o SUS para fazer aquele atendimento, aquele procedimento médico, se ela não quiser respeitar a tabela, quiser fazer a mais do que o teto, ela faz por conta própria. Ela ajuda as pessoas, como muitos hospitais filantrópicos vêm fazendo, mas não recebe nada em troco. Não recebe o pagamento pelo SUS. E nós todos estamos pagando o SUS para que a condição de vida das pessoas melhore. Então essa indignação que nós vimos nas ruas não é apenas contra o PT, é contra a forma de governar do PT. Por isso é tirar esse partido e começar uma vida nova. Mas não quer dizer que seja apoiado automaticamente quem está contra o PT, que somos nós da oposição. Isso não é uma questão absoluta. É uma revolta da população contra a forma de participar, contra a falta de prerrogativas, de defesas, de salvaguardas para proteger os recursos do Estado. É isso que o povo quer mudar e vai mudar, certamente. Os grandes saltos que tivemos na forma de administrar o governo não foram lineares. não foram avanços lineares, são hipérboles, são parabólicas, são altos e baixos, são curvas que precisam piorar muito para melhorar, precisam assustar a população para ter uma pressão. E é isso que nós estamos vendo. Nós estamos num ciclo negativo, passando por uma crise muito grande, mas certamente nós teremos um futuro, porque depois da tempestade sempre vem a bonança.
E o que muda, rapidamente, deputado, com essa possibilidade de Lula ser ministro de Dilma?
Na realidade, isso é uma vergonha, né? Utilizar-se de uma prerrogativa que é esse do foro privilegiado, que na realidade é um foro especial. Muitos abandonam o cargo para ganhar o tempo da primeira e da segunda instância. Quando a pessoa é ministro, é deputado, é senador, vai direto para o Supremo e tem que haver uma autorização para ser processado quando ele estiver fazendo um ato delituoso. Ora, ser ministro para se proteger da justiça, isso é uma vergonha e deveria ser proibido. Eu acho que, certamente, assim como o pacote das 10 medidas, dos 10 projetos apresentados pelo Ministério Público vão ser submetidos à Câmara na forma de iniciativa popular, também esse projeto, um projeto futuro proibindo ministros de terem foro especial, será tramitado pela Câmara para ser aprovado e passar a fazer parte do nosso arcabouço jurídico. Portanto, o que eu acho que muda é que aumenta a insatisfação da população e é o fim da imagem do ex-presidente da República, que ainda tem um séquito muito grande de admiradores, principalmente naqueles mais pobres, que tudo relegam desde que estejam numa condição melhor de vida.
Deputado Federal Mendes Tami, muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Vocês continuam fazendo um trabalho extraordinário. Nós temos a convicção de que a criação de um país melhor passa pela liberdade da expressão de pensamento. E em uma das modalidades da liberdade de expressão de pensamento é a liberdade de imprensa. E vocês têm exercido esse papel de uma forma magistral, de uma forma exemplar, que serve de modelo para todos nós, e por isso vocês são depositários da nossa crescente admiração. Um grande abraço.